Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de janeiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza a primeira reunião com todos os ministros.
E reafirma compromissos do governo de combater a fome e promover a volta do crescimento da economia com geração de empregos e aumento de salários.
Nós queremos efetivamente investir muito no fortalecimento do sistema cooperativo nesse país, no micro e pequeno empreendedor, no pequeno e médio empresário.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Como o governo pretende divulgar ações e programas aos brasileiros.
Além de campanhas e serviços de utilidade pública.
Temas da entrevista exclusiva com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.
Controle do preço dos alimentos, alimentação escolar e agricultura familiar.
Prioridades do novo presidente da CONAB.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve hoje sua primeira reunião com todos os 37 ministros no Palácio do Planalto.
O encontro serviu para alinhar as próximas ações do governo.
E Lula falou sobre as prioridades, a volta do crescimento da economia, acabar com a fome e dar um salto de qualidade na educação e saúde do país.
Na primeira reunião ministerial, com a presença dos 37 ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que mantenha uma relação harmoniosa com o Congresso Nacional e reafirmou compromissos assumidos ainda na campanha. Entre eles, fazer o Brasil voltar a crescer e gerar empregos.
É possível a gente fazer a economia voltar a crescer com muita responsabilidade, com distribuição de renda e de riqueza. Nós queremos efetivamente investir muito no fortalecimento do sistema cooperativo nesse país, no micro e pequeno empreendedor, no pequeno e médio empresário. Mas nós queremos que o trabalhador tenha um mínimo de segurança social, que ele tenha garantia de previdência, que ele tenha garantia de registro, que ele tenha garantia de que quando, por motivo qualquer, ele estiver em possibilidade de trabalhar, o Estado garanta a ele o mínimo de segurança.
Na área da saúde, o presidente falou da importância de reverter a situação de programas que foram extintos, como Mais Médicos, e afirmou que quer mudar a realidade de regiões com carência de especialidades médicas. Na educação, destacou que é preciso dar um salto de qualidade no ensino fundamental e no ensino básico, e citou a retomada de obras paradas.
4 mil obras na área da educação paralisadas. Eu não sei se é creche, não sei se é universidade, não sei se é Instituto Federal, mas o que tiver, a gente vai ter que colocar a mão na massa para que a gente possa produzir e reconstruir, melhorando a educação, gerando emprego e pagando os salários que o povo brasileiro precisa ganhar.
E esse encontro encerra a primeira semana de trabalho do novo governo. Foram cerca de 3 horas de conversa para alinhar as ações de governo e desenhar os próximos passos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E depois da reunião, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo vai ter um cronograma de entregas à população nos próximos meses.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a prioridade do governo é a entrega de medidas concretas para a população o mais rápido possível. Para isso, a partir de terça-feira, a Casa Civil vai visitar todos os ministérios e reunir informações e prioridades. Com essas informações, será montada uma agenda para a entrega das ações nos primeiros 100 dias de governo.
Nós iremos priorizar essas ações e, portanto, dá uma sequência já de atos concretos de retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, de ações concretas da educação, como a retomada e entrega ainda no primeiro semestre de escolas e creches que estão paralisadas. Vamos hierarquizar pelo maior percentual de execução para o menor, para fazer com que consigamos fazer entregas o mais rápido possível.
O ministro da Casa Civil ressaltou ainda que antes da visita oficial à Argentina, prevista para o dia 23 de janeiro, o presidente Lula pretende cumprir pelo menos duas agendas em estados para inaugurar ou dar início a programas e compromissos em áreas como educação, habitação e saúde. Reportagem Ney Pereira.
Divulgar as ações, medidas e programas do governo.
Planejar a publicidade de programas, campanhas e serviços de utilidade pública a todos os brasileiros.
E promover a relação dos órgãos do governo com a imprensa.
Algumas das funções da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Para saber mais quais são os planos para essa área, nós recebemos hoje aqui na Voz do Brasil o ministro da SECOM, Paulo Pimenta. Boa noite, ministro. Bem-vindo à Voz do Brasil.
Boa noite a todos e todas que nos acompanham. É um prazer enorme poder estar aqui nos estúdios conversando com todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Ministro, no seu discurso de posse, o senhor começou falando sobre fazer uma comunicação em duas vias, em que o senhor falaria, mas também iria ouvir. E aí a gente queria começar sabendo quais são os canais para isso, como que o senhor pretende abrir espaço para que a população se comunique com o governo.
A comunicação institucional, comunicação governamental, ela tem três grandes objetivos, né? A prestação de serviços, como, por exemplo, uma campanha de vacinação, a propaganda institucional, a propaganda que, a comunicação que pretende estimular a população a um determinado comportamento, por exemplo, uma campanha para que as pessoas participem do Enem, né? E também a comunicação que tem por objetivo o posicionamento do governo, no Brasil e no exterior. Antigamente, as tecnologias não permitiam que as pessoas que são receptoras das nossas mensagens pudessem dialogar conosco. Hoje em dia, com as redes sociais, com as diversas ferramentas tecnológicas que existem, a gente pode fazer uma comunicação que garanta, ao mesmo tempo que as pessoas recebam a nossa mensagem, mas que a gente tenha a sensibilidade de ouvi-las, né? Os mais antigos costumam dizer que Deus, né, nos fez com dois ouvidos e uma boca, exatamente para a gente aprender a ouvir mais do que falar. E o governo não deve ser diferente. Deve ter uma comunicação eficiente, transparente, com credibilidade, mas as nossas ferramentas, os nossos canais de comunicação devem ser canais muito abertos e muito fortes para ouvir a mensagem do nosso povo.
Ministro, o senhor citou aí as redes sociais. Eu queria exatamente falar sobre isso. Como é que deve funcionar a gestão das redes sociais do governo a partir de agora? E qual vai ser a estratégia para lidar com informações falsas, as chamadas fake news?
O governo é uma grande fonte de informações. E o governo precisa recuperar a sua credibilidade como uma fonte confiável. Se nós observarmos, por exemplo, a Agência Brasil, ou mesmo as informações que são transmitidas pela Voz do Brasil, pela EBC, né, pelas diversas emissoras que o governo possui, o cidadão não pode ter dúvidas que aquela informação é uma informação verdadeira, que aquela informação é uma informação confiável. Imaginem vocês, o Brasil enfrentando uma pandemia como a pandemia do Covid. O cidadão tem que saber que quando o governo diz a melhor forma de prevenir a doença é a vacina, que o governo está falando aquilo com base científica, não por uma opinião ideológica de um ou de outro integrante do governo. Quando o governo faz uma campanha e diz para a população que é importante as pessoas agirem no sentido de evitar as queimadas no Pantanal ou o desmatamento na Amazônia, as pessoas têm que saber que o governo tem credibilidade, está falando aquilo, né, com conhecimento de causa, com base científica. Então, acho que o primeiro grande desafio que nós temos é recuperar o governo como, né, uma fonte confiável de informação. E as redes sociais, elas são esse mecanismo que permite que o governo possa ouvir, né? Nós vamos ter um cuidado muito grande em todos os ministérios. A nossa forma de atuação é uma forma de abrir canais de participação. Nós vamos voltar a valorizar muito a criação de conselhos, a criação de ouvidorias, espaços para que a população seja ouvida. E com certeza esse é um compromisso inegociável do nosso governo: fazer uma gestão democrática com participação e com amplos canais abertos para que a população possa ser ouvida.
E tem alguma pretensão, ministro, de criar um órgão, uma secretaria para cuidar dessa comunicação digital, para lidar com essas questões?
Nós já tomamos uma decisão de reforçar muito o trabalho das ouvidorias, né? Nos mais diferentes ministérios, para que o povo tenha uma porta onde ele sabe que ele será ouvido, né? A questão das políticas digitais, hoje, elas são temas muito atuais no mundo inteiro. Vocês fizeram uma pergunta sobre a questão das fake news, sobre a desinformação. A comunidade europeia está há 3 anos debatendo esse assunto. Hoje, esse é o principal assunto de quem discute a mídia e as novas tecnologias dos Estados Unidos. E, evidentemente, que o Brasil não pode ficar fora dessa discussão. Nós temos vários órgãos do governo que tratam, né, das novas tecnologias, da política digital. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério dos Direitos Humanos. E nós vamos ter na SECOM uma Secretaria de Políticas Digitais para ajudar a organizar esse debate na sociedade. Queremos conversar com os especialistas, com as universidades, com os empresários, com as pessoas que são usuárias dos serviços públicos. E precisamos ter, né, precisamos construir no Brasil, de forma muito democrática e com muito diálogo, mecanismos de proteção do cidadão contra as fake news. Não é só na área da saúde. Imaginem vocês quantas pessoas talvez pudessem ter tido a sua vida salva se elas não tivessem sido, né, desinformadas no período da pandemia. Agora tem essa verdadeira febre, né, das pirâmides. A quantidade de pessoas que tem sido prejudicada no Brasil em função dessa manipulação da informação que elas recebem.
Pirâmides financeiras.
Pirâmides dizendo, financeiras, né? A quantidade de golpes que existem na internet. Pessoas que têm, né, sua conta invadida. Pessoas das mais diferentes formas. Não é possível que a gente faça um debate onde as plataformas que fazem com que essas informações cheguem até os cidadãos não possam ter alguns mecanismos de proteção, né? Quer dizer, toda a legislação que existe no meio não digital, ela precisa também existir no meio digital, especialmente da proteção, né, das pessoas que muitas vezes são vítimas e que hoje não encontram um canal onde elas possam ver os seus direitos preservados. É papel do governo pensar nisso, junto com a sociedade. E nós não vamos, né, de forma alguma, deixar que esse debate fique em aberto. O governo fará a sua parte, sempre tendo como princípio a liberdade de expressão, a defesa da democracia, mas também o direito e as garantias individuais de todos os cidadãos que hoje, muitas vezes, estão sendo prejudicados por falta, né, de uma normatização mais clara sobre a utilização dessas tecnologias.
Agora, ministro, o senhor também já mencionou a relação com a imprensa e a importância de que os jornalistas profissionais tenham acesso às fontes do governo. O senhor pode explicar melhor para o público como é que se dá essa relação na prática?
Olha, o governo, ele deve ser um exemplo de transparência, né? Aliás, esse é um princípio, né, da administração pública no Brasil, previsto na própria Constituição. E ao longo do último período, os profissionais da imprensa têm tido enormes dificuldades para exercerem de forma plena a sua atividade. A quantidade de informações governamentais que foram submetidas ao sigilo de 100 anos... é algo absolutamente impressionante. Você sabe que a lei de acesso a informações permite que qualquer cidadão possa se dirigir a um órgão público pedindo informações sobre o seu funcionamento. Isso faz parte da democracia. E esse órgão que recebe o pedido, ele deve responder. Se se ele não responder, ele precisa justificar o porquê ele não responde. E se tornou algo corriqueiro que o órgão, né, estabeleça um sigilo de 100 anos, alegando uma confidencialidade, uma importância daquela informação, que do nosso ponto de vista precisa ser repensada. O presidente Lula assinou um decreto determinando que num prazo de 30 dias seja feita uma análise dessas questões. Em segundo lugar, né, é preciso que haja um livre trânsito dos profissionais da imprensa nos órgãos da administração pública. Não é possível que um profissional de imprensa, muitas vezes um jovem profissional, se sinta constrangido, acuado, receoso de fazer uma pergunta a um ministro, a um presidente, quando na realidade nós sabemos que isso faz parte da sua atividade profissional. A imprensa deve fazer isso. Questionar, averiguar, buscar informação, buscar a verdade. Então nós temos dito que esse será um governo que vai respeitar de todas as maneiras os profissionais da imprensa. Nós não teremos mais cercadinhos, nós não teremos mais nenhum tipo de postura ou conduta autoritária na relação dos agentes públicos com os profissionais da imprensa. Esse é um compromisso nosso que eu quero aqui, né, reafirmar, sabendo que tanta gente que está nos acompanhando agora tem uma expectativa de que o Brasil se torne um espaço de respeito à imprensa e principalmente a vocês, profissionais que no dia a dia realizam essa atividade tão importante para a democracia.
Nisso, vamos falar um pouquinho sobre a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que, entre outras coisas, é responsável pelas notícias do Poder Executivo aqui na Voz do Brasil. Vocês, o governo, anunciou que a EBC será retirada do Plano Nacional de Desestatização. Então, eu queria saber quais são os planos que a Secretaria de Comunicação e o Governo Federal têm para a empresa a partir de agora.
Os primeiros decretos assinados pelo novo presidente revelam o compromisso que ele tem com a comunicação pública, né? E entre esses decretos que preservaram, né, empresas como os Correios, como a Petrobras, foi incluído a EBC. O presidente Lula e o nosso governo acredita na comunicação pública como uma ferramenta importante, tanto do ponto de vista da prestação dos serviços, como também para poder oferecer à população, né, uma programação, um conteúdo de qualidade que muitas vezes uma emissora comercial, né, não faz. Um bom exemplo disso, para que os ouvintes possam compreender, é a programação infantil, né? Com a mudança da legislação que dificultou muito a publicidade na programação infantil, boa parte das emissoras comerciais, elas retiraram da sua programação, né, os programas infantis. O cidadão hoje que tem TV paga, TV a cabo, ele consegue ter em casa uma gama de canais que oferecem, né, para os seus filhos, para as crianças, a oportunidade de ter acesso a esses programas infantis. Agora, uma empresa pública pode fazer isso com qualidade, como a EBC faz, como a TV Brasil faz.
Na TV aberta.
Né? TV aberta. Permitindo que aquele cidadão de menor poder aquisitivo que não tem uma TV paga, ele possa ter acesso a essa programação. Conhecer o Brasil através de uma programação diversa, uma programação plural, que permita que as pessoas possam conhecer a realidade do nosso país, as diferentes culturas, as diferentes linguagens, as diferentes realidades, um jornalismo de qualidade, uma oportunidade para o esporte nacional, muitas vezes modalidades. O Brasil, às vezes, ganha uma medalha numa Olimpíada que grande parte da população nem sabia que o Brasil, né, tinha atletas que desempenhavam com qualidade, às vezes já com referência internacional, né, aquela modalidade. Então, a TV pública, ela precisa ser, né, plural, ela precisa ser diversa, ela precisa ser democrática, e é isso que nós queremos fazer. Nós vamos certamente ter todo o cuidado no sentido de restabelecer princípios muito transparentes de gestão da coisa pública, de valorização da empresa pública, e a partir dos próximos dias nós já vamos começar a realizar uma série de mudanças para sintonizar, né, a EBC e a comunicação pública brasileira com os princípios e as ideias do novo governo.
Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. Queria falar um pouco sobre a nova marca do governo federal, que tem o lema que inclui união e reconstrução. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre quais as medidas que o governo pretende tomar, enfim, quais são os primeiros programas que vão estar de acordo com esse lema. A gente tem um minuto.
Em primeiro lugar, a gente tem que reafirmar uma ideia antiga, que um presidente da República não é um presidente só das pessoas que votaram nele. Passadas as eleições do regime democrático, quem ganha a eleição governa para todos. E o Brasil precisa virar essa página. Hoje, muitas famílias não puderam passar o Natal e o Ano Novo juntos, pela intolerância política, pela violência, pela dificuldade que nós temos de conviver com a divergência. O presidente Lula representa essa esperança da união e reconstrução, na perspectiva de oferecer para o nosso povo a oportunidade de voltar a viver com dignidade, de ter orgulho de ser brasileiro. Esta é uma tarefa e esse é um compromisso do nosso governo. União e reconstrução. Esse é o convite que nós queremos fazer a toda a população brasileira.
Tá joia. Nós conversamos hoje com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês.
O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou hoje sua nova equipe, que inclui o comando de 7 secretarias, sendo 5 chefiadas por mulheres.
Kátia Schuecard assume a Secretaria de Educação Básica. Para a Secretaria de Educação Superior, a escolhida foi Denise Carvalho. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que a alfabetização será uma das prioridades do Ministério.
Vamos trabalhar para aprovarmos o nosso Sistema Nacional de Educação, um regime de colaboração com estados e municípios brasileiros, convocando governadores, prefeitos, secretários e secretárias, focando na educação, na alfabetização básica, porque praticamente um terço das nossas crianças não aprende a ler e escrever na idade certa.
A presidência do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é responsável pelo Enem, ficou com Manuel Palácios. Fernanda Pacobaíba vai comandar o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E Mercedes Bustamante assume a presidência da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Saúde quer antecipar a entrega de vacinas contra a Covid-19 voltadas para crianças de até 4 anos e pode anunciar nova campanha de vacinação.
Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, o estoque de vacinas pediátricas contra a Covid-19 para crianças até 4 anos de idade está esgotado no país. Ela afirmou, no entanto, que a pasta está em negociação com a Pfizer para antecipar a entrega de imunizantes prevista para o fim deste mês.
3 milhões e 200 doses para 6 meses a 4 anos. Do público de 5 a 11 anos, também com a empresa Pfizer, nós temos uma previsão de um pouco mais de 4 milhões de doses que poderiam ser entregues também, e a gente vai negociar esse prazo para ver se conseguimos adiantar.
Na próxima terça-feira, haverá uma reunião da CETAI, a Câmara Técnica de Assessoramento à Imunização contra a Covid-19, que conta com representantes de estados e municípios. Eles devem discutir a possível antecipação de uma nova campanha de vacinação contra a doença no país. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, tem novo presidente, Edgar Preto.
Ele destacou ações para o controle do preço dos alimentos, alimentação escolar e agricultura familiar.
Responsável por regular os estoques públicos de alimentos, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vai ser comandada por Edgar Preto. Entre as prioridades do novo presidente está o enfrentamento da fome a partir da formação de estoques públicos para controlar a inflação de alimentos.
Formaremos estoque público para estimular a produção de alimentos e também estabilizar o preço final da comida para o povo brasileiro.
No novo governo, a Companhia Nacional de Abastecimento passa a fazer parte da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Mas, segundo o ministro da pasta, Paulo Teixeira, a Conab deve continuar trabalhando em parceria com o Ministério da Agricultura.
A Conab terá também um papel para toda a agricultura brasileira, capacidade de prever o tamanho da safra, de prever os eventos climáticos para que nós tenhamos comida na mesa do povo.
A Conab também tem o papel de organizar as informações agropecuárias, como a divulgação da safra. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém decisão que pediu transferência de crianças da pré-escola para escolas de ensino fundamental em Goiânia.
Eleitores têm até segunda-feira para justificar a ausência no segundo turno das eleições.
Acusado de aplicar golpe em mulher que conheceu na internet é condenado a 5 anos de prisão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Sérgio Duarte.
Presidente do STF mantém decisão da Justiça de Goiás que impediu a transferência de crianças da pré-escola para escolas de ensino fundamental em Goiânia.
A decisão buscou adequado cumprimento do plano de expansão de vagas de educação infantil municipal. Lívia Monteiro.
A Justiça de Goiás atendeu o pedido do Ministério Público Estadual que buscava assegurar o cumprimento do termo de ajustamento de conduta que obrigava o município de Goiânia a apresentar um plano para expandir o atendimento na educação infantil, com a abertura de vagas em creches e pré-escolas. A Prefeitura goiana acionou o Supremo Tribunal Federal alegando que a decisão interfere na competência municipal. Mas a presidente do STF, ministra Rosa Weber, concluiu que a abertura de vagas para a educação infantil por meio do fechamento de bibliotecas e salas de leitura, como proposto pelo município, é prejudicial às crianças.
Município de Cuiabá consegue eliminar para suspender os efeitos de decisão que determinou a intervenção estadual na saúde municipal.
A decisão foi da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Tiago Gomide.
A intervenção determinada pela Corte Estadual foi baseada no descumprimento reiterado de decisões relacionadas à proibição de contratações temporárias e à realização de concurso público no setor de saúde. Com a intervenção, o governo de Mato Grosso passaria a dispor de amplos poderes sobre a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Ao suspender a liminar, a ministra Maria Tereza de Assis Moura entendeu que uma decisão liminar tão drástica e desproporcional pode causar mais danos do que benefícios à população.
Eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições do ano passado têm até a próxima segunda-feira, 9 de janeiro, para justificar a ausência no pleito.
É possível justificar pelo aplicativo e-título, pelo sistema Justifica, ou enviar o requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição aos cartórios eleitorais. Maíra Alves.
Cerca de 32 milhões e 100 mil eleitores deixaram de votar no segundo turno das eleições gerais. A multa por não justificar a ausência é de R$ 3,51. Quem estiver em situação irregular com a Justiça Eleitoral enfrenta uma série de restrições, como, por exemplo, não fazer matrícula em universidade pública e não emitir ou renovar passaporte. O cidadão que não votar em 3 eleições consecutivas, não justificar e nem quitar a multa, terá o título de eleitor cancelado.
A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a aplicação de multa diária no valor de R$ 100 ao município de Ilhéus, na Bahia, caso não seja recolhido o FGTS de uma servidora pública.
Na ação, a servidora pedia a regularização dos depósitos do Fundo de Garantia entre julho de 2008 e agosto de 2017.
A Justiça Trabalhista condenou o município, em primeira e segunda instâncias, a recolher e comprovar os depósitos, mas não fixou multa.
Mas no TST, o colegiado concluiu ser possível a aplicação de multa para assegurar o cumprimento da decisão.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de réu que aplicou golpe em mulher que conheceu em aplicativo de relacionamento.
O prejuízo da vítima foi de R$ 19.600. Neto Costa.
O acusado conheceu a vítima em um aplicativo de relacionamento, se apresentando como advogado e diretor de uma montadora de automóveis. Durante os 6 meses em que namoraram, o réu induziu a mulher a entregar dinheiro em espécie com a desculpa que precisava pagar empréstimos e despesas pessoais. O relator do recurso no tribunal ressaltou que os depoimentos de outras vítimas do réu contribuíram para a condenação por estelionato. A pena foi fixada em 5 anos e 7 meses de prisão em regime fechado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado isenta de imposto de renda a participação de trabalhadores nos lucros das empresas. Projeto seguiu para a Câmara. Senador pede retomada da Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo. Primeira deputada negra do Brasil é reconhecida como heroína da pátria. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que concede isenção fiscal sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados de empresas. A proposta iguala o tratamento tributário já existente hoje para a distribuição de lucros e dividendos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei dá à participação de trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas o mesmo tratamento tributário da distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas, ou seja, a isenção fiscal. A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, mas recebeu emenda para atrelar a tributação da participação de trabalhadores nos resultados à eventual mudança da tributação de lucros e dividendos. O relator na CAI, senador Irajá, do PSD do Tocantins, convenceu os demais senadores de que o ideal seria deixar essa discussão para um outro projeto de lei.
O ideal neste momento é afastar a incidência do IR sobre o PLR, com vistas a desonerar essa parcela de rendimentos oferida pelo trabalhador. Embora o objetivo inicial seja conferir tratamento semelhante ao atualmente dispensado aos lucros e dividendos, parece bastante distinta a incidência tributária que pode gravar no futuro o rendimento de sócios e acionistas daquela que grava a PLR.
Por recomendação de Irajá, os senadores também rejeitaram uma mudança na tributação das gratificações variáveis pagas a administradores de companhias.
E já estão valendo as novas regras do PIX, mas atenção, as mudanças não incluem cobrança de taxas. As atualizações do PIX foram elogiadas no Senado. O Congresso já analisa propostas que aumentam a segurança desse tipo de transferência. A reportagem é de Yara Farias Borges.
As mudanças foram anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro, mas começaram a valer no dia 2 de janeiro. Pelas novas regras, não há mais um limite de valor por transação, mas limites diários por período, diurno ou noturno. Também foram aumentados os limites do PIX saque e PIX troco, passando de R$ 500 para R$ 3.000 durante o dia e de R$ 100 para R$ 1.000 à noite. Outra novidade é a opção de o cliente escolher o horário de início do período noturno, 8 ou 10 da noite. O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, autor do projeto sobre segurança do PIX, elogiou as mudanças.
O Banco Central estabeleceu novas metodologias para facilitar a vida do usuário do PIX. Estabelecendo essas novas regras, poderão ter um amplo arco de uso desse instrumento poderoso que é o PIX. Nós estamos muito satisfeitos porque está avançando no Brasil a utilização do PIX.
O projeto do senador Chico Rodrigues, chamado Lei de Segurança do PIX, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Paulo Paim defendeu a volta da política de valorização do salário mínimo. Uma proposta apresentada pelo parlamentar retoma a política que vigorou até 2019 para reajustar o mínimo, levando em conta a inflação e o PIB. Repórter Bianca Mingotti.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é autor do projeto de lei 1231 de 2022, que institui a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo de Longo Prazo. Por meio de uma rede social, o senador defendeu a proposta e disse que o salário mínimo valorizado gera emprego e renda e colabora para o desenvolvimento do comércio. A proposta prevê reajuste anual do salário mínimo, levando em conta a inflação e o dobro da variação real positiva do Produto Interno Bruto, o PIB. A política de valorização acima da inflação vigorou até 2019 e a matéria pretende retomar esse dispositivo. O texto prevê que as mesmas regras sejam estendidas aos benefícios da Previdência Social. Segundo o senador, a retomada da política é um desejo dos brasileiros mais vulneráveis.
O salário mínimo é instrumento de distribuição de renda e justiça social. O aumento da renda, refiro ao salário mínimo, faz aumentar o consumo, a produção, criando um círculo virtuoso, positivo. Ele é gerador de emprego, melhora o comércio, as prefeituras são beneficiadas, todos ganham. Os mais vulneráveis querem de volta a política de valorização do salário mínimo.
O projeto aguarda a designação de um relator.
A lei que tornou obrigatório o ensino da cultura e história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas completa 20 anos na próxima segunda-feira. O propósito é resgatar, junto aos estudantes dos ensinos fundamental e médio, a contribuição do povo negro nas mais diversas áreas, sobretudo na social, econômica e política. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
Professor de História da África da Universidade de Brasília, Anderson Oliva, afirmou que antes da lei, o que havia nas salas de aula era quase o silêncio e a invisibilidade em relação às contribuições de africanos e afro-brasileiros na formação da cultura e da história do Brasil. Para que isso mudasse, acrescentou ele, era preciso não apenas formar professores capacitados para abordar esses temas, foi preciso também adaptar o material didático existente e enfrentar eventuais resistências que ainda persistem, manifestadas especialmente pelo racismo religioso e pela discriminação em relação aos saberes e conhecimentos produzidos por africanos e afro-brasileiros.
Que nós tenhamos uma educação indígena centrada, afrocentrada, que permita um diálogo mais plural e diverso com as sociedades e os povos que formam a história do Brasil e que compõem a nossa sociedade.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, também criticou a visão eurocêntrica do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira.
Descomprometidas com o testemunho, o registro em primeira pessoa e a trajetória de luta e resistência dos povos oprimidos e marginalizados.
Um projeto do senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, prevê a inclusão de conteúdos de combate ao racismo nos currículos da educação básica e dos ensinos fundamental e médio.
E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a lei que inclui o nome de Antonieta de Barros no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Antonieta de Barros foi deputada estadual em Santa Catarina nas décadas de 1930 e 1940 e a primeira mulher negra a assumir um mandato popular no Brasil, entre as três primeiras mulheres eleitas na história do país. Detalhes na reportagem de Carol Teixeira.
Antonieta de Barros nasceu em Santa Catarina em 1901 e foi a primeira mulher negra a ser eleita deputada estadual no Brasil, no ano de 1934. Antonieta foi alfabetizada tardiamente, se tornou professora e fundou uma escola em Florianópolis, quando a cidade ainda era chamada Desterro. As aulas eram voltadas para adultos e crianças carentes. Quando se envolveu com a política, fez um feito inédito, por ser uma mulher negra a ser eleita. Atuando como deputada, Antonieta criou a lei estadual que tornou o dia 15 de outubro o Dia do Professor, um feriado escolar que se perpetua até os dias atuais. E o relator da proposta, deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, destacou a importância de Antonieta na luta contra o preconceito e no empenho para o desenvolvimento da educação de adultos.
Antonieta de Barros foi uma personagem de grande importância na história de luta contra os preconceitos de cor, classe e gênero no Brasil, tendo dedicado sua vida a combater o analfabetismo de adultos carentes na crença de que a educação era a única arma capaz de libertar os desfavorecidos da servidão.
O presidente Lula sancionou a lei que inscreve o nome de Antonieta de Barros no livro de heróis e heroínas da pátria, que homenageia nomes importantes para a sociedade brasileira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer estimular a participação da sociedade no controle social. Por isso, lançou a cartilha Cidadão Fiscal. A publicação explica, de maneira simples, os tipos de denúncias que podem ser feitas aos principais órgãos públicos. Orienta também como e onde denunciar, além de citar as leis que protegem o cidadão e garantem o direito de acesso à informação. O objetivo é facilitar o entendimento sobre como acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. O controle social é fundamental para garantir que qualquer obra ou serviço público tenha qualidade e atenda às necessidades da população. A Cartilha Cidadão Fiscal é uma parceria do TCU com o Observatório Social do Brasil. Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Bancada feminina articulou a aprovação de mais de 200 projetos nesta legislatura. 78 viraram leis.
Câmara aprova normas que diminuem a burocracia para o empreendedor.
Lei que modifica a fiscalização sobre produção agropecuária é sancionada com vetos.
Boa noite. A lei que altera a fiscalização da produção agropecuária de um sistema exclusivamente estatal para um modelo híbrido foi sancionada com vetos na semana passada. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
Foi sancionada com vetos a lei que modifica o modelo de fiscalização sobre a produção agropecuária, determinando que as empresas do setor criem seu próprio programa de defesa. A nova legislação transforma o atual sistema, exclusivamente estatal, em um modelo híbrido, compartilhado com os produtores. As empresas do setor agropecuário deverão auxiliar o poder público na tarefa de manter rebanhos, lavouras e produtos saudáveis. Caberá a fiscalização agropecuária, que continuará sendo prerrogativa do Estado, verificar o cumprimento dessas ações. Os programas de autocontrole deverão conter registros sistematizados e auditáveis do processo produtivo, desde a chegada da matéria-prima, dos ingredientes e dos insumos, até a entrega do produto final. Também terão que prever o recolhimento de lotes de produtos com problemas que possam causar riscos ao consumidor ou à saúde animal ou vegetal. É o que explicou o deputado Nery Geller, do PP do Mato Grosso, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, durante a tramitação da lei na Câmara.
Dando as condições de ter um autocontrole, empresas que vão ser certificadas pelo Ministério da Agricultura e pelos órgãos de controle do governo, para que possa, com mais eficiência e com mais rapidez, fiscalizar e dar autonomia às empresas de fazer os abates, fazer a indústria avançar com mais rapidez, tendo profissionais qualificados e que tenham também a responsabilidade com a questão da sanidade.
A lei também cria o Programa de Vigilância em Defesa Agropecuária para Fronteiras Internacionais, o Vigi Fronteiras, para impedir o ingresso de substâncias ou agentes biológicos que possam causar danos ao meio ambiente. Foi vetado o artigo que isentava de registro os insumos agropecuários produzidos ou fabricados pelo produtor rural para uso próprio, desde que não fossem comercializados, além de prever a elaboração de uma lista de produtos químicos que não poderiam ter o registro dispensado. Para o governo, bioinsumos produzidos pelo produtor já seriam permitidos e a elaboração constante de listas de agrotóxicos e produtos veterinários seria de difícil operacionalização. Outro trecho vetado atribuía à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento o poder de decidir sobre a interposição de defesa relacionada à infração agropecuária. Mas o Executivo afirma que essa decisão compete à Direção Superior da Administração Pública Federal. Para que os vetos sejam derrubados, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Deputados debateram com especialistas como fazer uma gestão mais eficaz da preservação do patrimônio histórico nacional. Reportagem de Carla Alessandra.
Além de recursos, a preservação do patrimônio cultural do país precisa de gestão eficiente na condução de políticas públicas. A avaliação é de especialistas ouvidos pelas comissões de Ciência e Tecnologia, de Cultura e de Turismo da Câmara dos Deputados em audiência pública sobre o patrimônio histórico nacional. A representante da Unesco, órgão das Nações Unidas ligada à educação e cultura, Isabel de Paula, destacou a relevância do Congresso Nacional na preservação do patrimônio cultural.
Capacidade do Congresso de contribuir com a garantia de recursos que sejam suficientes para as políticas de conservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. O que pode ocorrer, por exemplo, por meio da criação de um fundo nacional que poderia também assegurar recursos para os estados e municípios.
Para a deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, além de recursos, os órgãos de preservação do patrimônio precisam de uma boa gestão, capaz de criar projetos. Ela citou o exemplo de Santa Catarina.
O IFAM de Santa Catarina tem uma equipe muito pequena, mas muito competente. Ela tem uma história e, por ser competente, a unidade da brasileira que mais recebeu recursos para o patrimônio histórico do Brasil por ter projetos. Então, além da política, tem que haver atitude, né, para que realmente nós possamos avançar na preservação e automaticamente recuperação do patrimônio histórico brasileiro.
O secretário de Cultura de Pernambuco, Oscar Barreto, concorda que, para além de garantias de recursos, é preciso que toda a sociedade seja envolvida na preservação do patrimônio, com a adoção da educação patrimonial.
Essa educação patrimonial dá a base para a gente poder, inclusive, fazer essa coisa do controle social, do inventário, da participação, da vigilância, do cuidado com o bem público.
Na avaliação do professor de arquitetura da Universidade de Brasília, André Schli, o abandono das políticas de preservação do patrimônio levou a uma redução de 40% do orçamento do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para ele, só é possível garantir a preservação do patrimônio com o respeito à formação técnica dos servidores envolvidos com a atividade. Existem atualmente 1.154 sítios reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Destes, 23 estão no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Esporte.
A Câmara dos Deputados analisa a criação de um auxílio esporte mensal para atletas não profissionais. Confira os detalhes na reportagem de Maria Suzana Pereira.
A proposta, já aprovada pela Comissão do Esporte, prevê uma bolsa para esportistas maiores de 18 anos e atletas ou para-atletas com idade mínima de 14 anos, que estejam vinculados a uma federação de prática esportiva ou entidade nacional de administração do desporto. O valor do auxílio esporte será definido pelo Poder Executivo. Relator da proposta na Comissão do Esporte, o deputado Heitor Freire, do União do Ceará, destaca que o auxílio financeiro para atletas não profissionais vai ajudar na profissionalização deles.
É algo que nós temos que bater nessa tecla cada vez mais, incentivar o esporte. Esporte é vida, esporte salva, vai trazer mais inclusão social e auxílio para a nossa população.
Pela proposta, terão direito ao auxílio os atletas que não possuírem emprego formal e que não tenham atuado como esportistas profissionais nos 24 meses anteriores ao pedido, além de não serem beneficiários de programas de distribuição de renda, como o seguro-desemprego e o programa Bolsa Atleta, com exceção do Bolsa Família. A renda per capita da família do atleta também é um requisito. Os esportistas que tenham uma renda mensal familiar total maior que 3 salários mínimos ou renda familiar por pessoa maior que 0,5 salário mínimo não receberão benefício. Outro ponto que impede o ganho da bolsa é a ausência de inscrição em pelo menos um dos cadastros ligados ao esporte, como o Cadastro Municipal de Esporte. O projeto de lei que cria um auxílio esporte para atletas não profissionais precisa ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovado, poderá seguir para o Senado sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Política.
A bancada feminina da Câmara votou mais de 200 projetos nesta legislatura e 78 deles viraram leis. A coordenadora da bancada ressaltou a produção recorde nos últimos 4 anos e comemorou o aumento da representatividade feminina na próxima legislatura. A reportagem é de Paula Bittar.
A bancada feminina da Câmara votou mais de 200 projetos nos últimos 4 anos. 78 deles viraram leis, além de uma lei complementar e 5 emendas constitucionais que foram promulgadas. E para os próximos 4 anos, a bancada conquistou o maior número de deputadas da história, 91 mulheres, que representam quase 18% dos 513 parlamentares que compõem a casa. A coordenadora da bancada feminina, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, cita entre os destaques dessa última legislatura a lei da laqueadura, que diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para esterilização voluntária e permite que na mulher o procedimento seja feito logo após o parto. A idade mínima não é exigida de quem já tiver pelo menos 2 filhos vivos. O texto excluiu da legislação a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para a esterilização. Outra conquista citada por Celina Leão foi a lei que criou a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada em março em todas as escolas públicas e privadas de educação básica. O objetivo da semana é, entre outros pontos, promover atividades para difundir conhecimento sobre a Lei Maria da Penha e os mecanismos de assistência e de denúncias existentes contra a violência doméstica. A deputada também citou a lei que incentiva mulheres a denunciarem situações de violência mostrando um X escrito na palma da mão, preferencialmente em vermelho. A lei também insere no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, caracterizado como causar dano emocional à mulher, que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Segundo o texto, o crime consiste em prejudicar a saúde psicológica ou a autonomia da mulher por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro método. Celina Leão ressaltou o volume da produção das parlamentares.
Nós tivemos uma produção recorde. Nós conseguimos ajustar com o presidente da casa que a pauta da mulher não é somente a pauta da violência. A pauta da mulher são todas as pautas pertinentes aos olhares das parlamentares. Então, dentro desses projetos, nós temos projetos que falam sobre educação, projetos que falam sobre a primeira infância, e dando visibilidade a essas mulheres para que nós tenhamos mais mulheres na política. A nossa bancada cresceu, nós crescemos 18% o número de mulheres, passamos de 79 para 91 mulheres hoje na Câmara Federal, e esperamos no mandato que vem que essas mulheres, além de uma continuidade de propostas legislativas, fiscalizar as leis que já foram aí sancionadas.
A deputada também destacou a presença feminina na relatoria de propostas importantes sobre outros temas, como, por exemplo, o chamado pacote anticrime, que teve grupo de trabalho coordenado pela deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, e a Lei de Segurança Nacional, relatada pela mesma deputada. Para a próxima legislatura, Celina Leão disse esperar que as deputadas possam se debruçar, entre outros pontos a serem escolhidos pelas próprias eleitas, sobre a lei da alienação parental. Conforme contou, a legislação tem sido utilizada de má fé por pedófilos e homens com histórico de violência contra a mulher, e a Câmara fez uma tentativa de suspender a lei, que, segundo a deputada, acabou desconfigurada na votação pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Em seu discurso de despedida da Câmara, Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, fala sobre sua experiência como parlamentar, agradece aos colegas de bancada pelo trabalho conjunto e afirma que aqueles que ficam para a próxima legislatura têm a missão de continuar o trabalho iniciado.
Entre os avanços alcançados e que considera importantes, Paulo Ganimi cita a reforma da Previdência, o cadastro positivo, os marcos regulatórios do saneamento e das startups, bem como a lei da liberdade econômica, o Vale Gás e a regulamentação da telemedicina.
Tiago Mitrô, de Minas Gerais, lamenta a redução no número de parlamentares do Partido Novo na próxima legislatura, mas afirma que os representantes eleitos da legenda farão uma oposição firme ao governo federal, sempre de forma técnica.
Entre as prioridades da bancada para este ano, Tiago Mitrô destaca o combate à corrupção. Ele agradece a bancada pelo apoio e confiança durante o mandato e deseja sucesso aos deputados federais que vão fazer parte da próxima legislatura.
Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, também agradece aos parlamentares do Partido Novo pelo trabalho realizado nos últimos 4 anos. O deputado ressalta a união e a dedicação dos companheiros e os valores compartilhados pelos representantes da legenda.
Marcel Van Hatten destaca a integridade e a coerência do Partido Novo ao longo das votações, mesmo quando a legenda se viu sozinha nos debates. Ele reforça o compromisso de continuar defendendo os princípios do Novo na próxima legislatura, juntamente com outros 2 deputados reeleitos, Gilson Marques e Adriana Ventura.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que sua luta como deputada tem sido pautada pela defesa da vida e da liberdade e do respeito às leis. A parlamentar se diz triste por ver, em alguns momentos, a Constituição sendo desrespeitada e violada por aqueles que deveriam resguardá-la.
Bia Kicis espera que, na próxima legislatura, deputados e senadores tenham sucesso na missão de resgatar a autoridade e a credibilidade do parlamento junto à população, cumprindo seu papel de fiscalizador das atividades do governo federal e garantindo a separação e a harmonia entre os 3 poderes.
Na avaliação de Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, o presidente Lula carrega a esperança de milhões de brasileiros. O deputado reforça que o líder petista já governou o Brasil por 2 vezes e, por isso, se tornou referência mundial na distribuição de renda e no desenvolvimento de políticas sociais.
Renildo Calheiros enfatiza que a disputa eleitoral acabou e que agora vem o desafio de reconstruir o Brasil com mais união. Segundo o parlamentar, o país possui grande potencial de desenvolvimento e pode se transformar em um agente relevante no cenário político mundial.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, diz que, embora Lula tenha vencido a eleição presidencial, a extrema-direita continua atuando no país. A deputada alerta que existe uma organização criminosa sendo financiada e agindo de maneira impune em alguns estados.
Sâmia Bonfim acha importante que não haja anistia para nenhum criminoso, pois o Brasil precisa de uma reparação com seu passado recente. Ela garante que o PSOL seguirá empenhado em buscar justiça contra todos que agiram contra a lei, principalmente durante a pandemia.
Economia.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, defende a reestatização da Eletrobras. O congressista argumenta que a venda da empresa representou a entrega de um setor estratégico ao capital privado, colocando em risco a soberania nacional.
Além disso, Zé Carlos menciona que a Eletrobras iniciou um programa de demissão voluntária que afetará mais de 2.500 trabalhadores, o que pode causar riscos de apagões em diversas áreas.
Os deputados aprovaram normas que visam diminuir a burocracia para o empreendedor. A proposta modifica a relação entre a administração pública e os empresários, como explica o repórter José Carlos Oliveira.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria o Código de Defesa do Empreendedor, com uma série de normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. O texto foi analisado por quase 3 anos na Casa e ganhou uma nova versão após o relator, deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, ouvir especialistas do setor e do poder público.
Todos sabemos que o empreendedor brasileiro, por uma série de razões, ele tem muita dificuldade em exercer sua atividade, especialmente aqueles micro e pequenos empreendedores que não têm dinheiro ou capacidade técnica, não têm advogados ou contadores suficientes para seguir essas regras absurdas e muito variadas que nós temos no Brasil. E nós estamos colocando, naturalmente, como regra para a administração pública, zelar pela facilidade de abertura, manutenção e fechamento das empresas. Então, o que nós estamos fazendo aqui, de fato, é facilitar a vida do empreendedor.
A proposta determina que a administração pública uniformize critérios e regulamentos, realize consultas públicas antes de tomar decisões, defina metas para a redução dos custos dos aparatos públicos e garanta o funcionamento do sistema de gestão de riscos e controles internos. Felipe Rigoni explica os efeitos práticos esperados pelos empreendedores.
Toda vez que a administração pública, por exemplo, for fazer uma fiscalização, ela primeiro vai fazer uma fiscalização orientadora, né? Ao invés de ir lá e já dar a multa para o empreendedor, Também, toda vez que o empreendedor quiser pedir uma licença, um ato público de liberação, né, para ele poder fazer a atividade dele, nós estamos colocando aqui que é regra para a administração pública ter um sítio eletrônico integrado entre os entes federativos para que o empreendedor tenha mais facilidade.
O projeto de lei deixa claro que a fiscalização orientadora não se aplica em casos de danos graves, como situações de trabalho infantil ou análogo à escravidão e de iminente risco à saúde, à integridade física e à segurança dos cidadãos em geral. Nessas situações, deve prevalecer a fiscalização punitiva. O texto original do Código de Defesa do Empreendedor foi proposto pela bancada do Novo. O líder do partido, deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, ressaltou a importância de modernização, simplificação e desburocratização dos documentos exigidos dos empreendedores do país.
Um projeto que resume a essência de boa parte do que o Novo veio defender aqui no Congresso Nacional, que é o direito daquele que empreende, que produz, que gera renda, que gera emprego. E aprovando esse projeto aqui, a gente consegue dar mais segurança, proteção para o empreendedor, que no fundo é quem move esse país.
Para virar lei, a proposta de Código de Defesa do Empreendedor ainda depende da aprovação do Senado e da sanção do Presidente da República. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.